É muito bom estar com vocês mais uma vez para partilhar a palavra de Deus. E o texto que eu gostaria de repartir com vocês está no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 6 a 12. Jó, capítulo 1, 6 a 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Eu quero pensar um pouquinho com você nesta noite sobre o tema As Teses de Satanás. As Teses de Satanás. Esse texto relata esse episódio da reunião de Deus com seus filhos, muito provavelmente os anjos, e esta reunião muito provavelmente acontece nas regiões celestes. E a Bíblia não dá muita explicação, mas diz que Satanás apareceu por lá. E quem provoca a discussão é Deus, quando pergunta para ele assim: de onde vens? Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado, ele anda por aí, ele está de olho, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar, está vivo e ativo no planeta Terra. E Deus cutuca de novo perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó: não tem ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, ele é o homem mais piedoso dessa geração, homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto fechada. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público. Homem temente a Deus. Esse é o princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal. Ele é deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido assim: bom, esse eu não conheço não. Não tive tempo ainda, ando meio ocupado. Tenho outras prioridades. Quem sabe um dia eu dou uma olhadinha nele. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu assim: ah, mas também puderas. Tu tens abençoado a vida dele, tu tens abençoado a família dele, tu tens cercado a casa dele com uma grande cerca e muro de proteção, os bens desse camarada prosperam na terra, tudo que ele bota a mão vira dinheiro. Ah, desse jeito qualquer um te adora. E Satanás insinua duas coisas aqui. Primeiro, que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua que ninguém adora Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que as pessoas só se aproximam de Deus por causa das bênçãos de Deus e não por causa do caráter de Deus. Mas Satanás insinua mais. Satanás insinua que Jó só adora Deus porque descobriu que esse negócio de religião é um bom negócio, dá lucro. Satanás insinua que Jó só adora Deus porque descobriu que servir a Deus traz resultados e dividendos imediatos. Satanás insinua que esse negócio de adoração, de culto, de religião, na verdade é uma barganha, é uma troca, é um negócio lucrativo. E com isso, Satanás levanta duas teses. Primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. O que é que um homem tem? Um homem tem bens, um homem tem família. Satanás diz: toca no que ele tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ele só te adora porque tu tens dado a ele família, tu tens dado a ele prosperidade. Eu quero saber se a prosperidade for tirada dele e se a família dele for atingida, se ele vai continuar a adorar. Ele vai blasfemar. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem um centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir e nem um centímetro a mais. Por que é importante ressaltar isso? Porque na década de 90, vocês se lembram, explodiu no Brasil literatura sobre batalha espiritual. Foi na época que surgiu Este Mundo Tenebroso e outras obras mais. E parecia naquela época que as obras de batalha espiritual tratavam dessa matéria no que parecendo uma questão maniqueísta, por exemplo, luz e trevas, verdade e mentira, o bem e o mal, Deus e o diabo. Como se o diabo fosse um páreo para Deus. O diabo não é um Deus caído, o diabo é um anjo caído. Não há páreo para Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno. Satanás não é rei nem no inferno. Quem tem as chaves da morte do inferno não é Satanás, é o Senhor Jesus. Ele é um ser limitado, ilimitado por Deus. Mas com a permissão de Deus, Satanás sai da presença do Senhor e vai provocar um verdadeiro terremoto na vida financeira de Jó. Se você conferir, capítulo 1, versículo 3, há a quantificação dos bens de Jó aí. E lá no final do verso 3 aparece uma frase: ele era o maior dos do Oriente. Em outras palavras, ele era o homem mais rico da sua geração. Ele era o Bill Gates da sua geração. E aqui cai um mito de que um homem rico não pode ser piedoso. Jó tinha duas características superlativas: ele era o mais piedoso e ele era o mais rico. Não é pecado ser rico. Não é pecado ser rico. Como também não é virtude ser pobre. O problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro. O problema é o dinheiro nos possuir. O problema não é carregar dinheiro no bolso. O problema é carregar dinheiro no coração. O problema não é ter dinheiro como servo, o problema é ter dinheiro como patrão. Jó era o mais rico e Jó era o mais piedoso. Quando você confere os versos 15, 16 e 17 do capítulo 1, você vai ver que Satanás usa três elementos para levar Jó à falência. E Jó quebra. Não num mês, num ano, numa década, ele vai à falência num único dia. O homem mais rico decreta falência, entra em colapso financeiro num único dia. Você conhece gente que por muito menos se desespera, outros se revoltam contra Deus, outros dão um tiro na cabeça. A pergunta é: será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que um homem não ama mais a Deus que o dinheiro? A resposta está no verso 21. Quando ele recebe a notícia da sua falência financeira, ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo, não vou levar nada deste mundo, portanto o que eu granjeei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Ele derrota aqui a primeira tese de Satanás, ele prova que ama mais a Deus do que o dinheiro. Mas vem a segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. A grande pergunta era: que tipo de pai era Jó? Todos vocês que são pais e mães sabem disso. Os filhos não são naturalmente unidos, não são. Quando você vê os filhos unidos, pode ter certeza, por trás dessa unidade tem muito empenho, muito trabalho, muita oração, muito investimento. Agora, manter os filhos unidos com dinheiro é mais complicado ainda, porque o dinheiro não tem liga, o dinheiro não tem amálgama, o dinheiro divide. Se você perceber, Jó capítulo 1, versículo 5, diz que embora os filhos de Jó já fossem adultos, embora eles já fossem independentes, embora eles fossem 10 filhos ou 10 irmãos, eles eram unidos, eles celebravam juntos. Isso porque por trás dessa unidade dos filhos, há um pai que intercede pelos filhos, há um pai que levanta e faz oferendas e holocaustos em favor dos filhos, é um pai que chama os filhos, que exorta os filhos, que intercede pelos filhos, que apesar de ter uma agenda tão congestionada, ele todo momento está colocando os seus filhos diante de Deus, se levantando até de madrugada para orar pelos filhos, continuamente. Agora preste bem atenção. Não foi uma semana depois, não foi um mês depois, não foi um ano depois, não foi uma década depois, foi no mesmo dia da falência financeira que Jó recebe a notícia do acidente de seus filhos, e todos os 10 morrem nesse mesmo acidente. E ele tem que levar para o cemitério todos os seus filhos num único dia. Como é que ele volta de lá? Como é que ele se levanta do luto? Como é que ele se reconstrói das cinzas? Como é que ele escreve dali para frente o seu futuro? Será que esse homem se blasfemaria contra Deus? Será que um homem não ama mais a Deus mesmo, mais a Deus do que a família? A resposta está no verso 21 outra vez. Ele responde assim: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele quebra e derrota a segunda tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que a família. E o capítulo 1, verso 22 diz: em tudo isso, Jó não pecou contra Deus em seus lábios. Mas agora vamos ao capítulo 2. Diz a Bíblia que houve uma outra reunião de Deus com seus filhos, e aparece por lá Satanás. E quem cutuca de novo é Deus, perguntando assim: de onde vens? Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que Satanás está dizendo? Não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, estou por aí, estou de olho, estou antenado, estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar, estou vivo e ativo no planeta Terra. E Deus cutuca outra vez, perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó sem alterar uma vírgula. Não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o destruir sem causa. Sabe o que Deus está dizendo? Satanás, as suas teses são falsas, Satanás, as suas teses são erradas, Jó me serve não por aquilo que eu dou para ele, ele me serve por aquilo, por quem eu sou, ele me serve não por minhas dádivas, ele me serve pelo meu caráter. Jó derrotou suas teses, Satanás. Satanás então levanta a terceira tese, pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez Deus coloca nas mãos de Jó sua defesa, e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Satanás é um ser limitado, ilimitado por Deus. Com a permissão de Deus, Satanás sai dali e vai colocar uma doença maligna em Jó, ferida do alto da cabeça à planta dos pés. E eu imagino essa cena: depois de falido, depois de enlutado, esse homem começa a sentir uma coceira pelo corpo, a pele vai ficando esbranquiçada, escamosa, manchas vermelhas, pus debaixo dessas manchas, a pele vai arrebentando, feridas vão necrosando, o corpo dele vai ficando chagado, e ele precisa pegar um caco, talvez de telha, para raspar sua pele necrosada. Outras bolhas de pus vão se formando, diz o texto, e ele precisa morder nessas bolhas cheias de pus para tentar aliviar sua dor. Ele vira uma ferida viva, ele se torna um aborto vivo. Esse homem vai ficando encarquilhado, ele não consegue comer, ele não consegue dormir, ele não consegue ter descanso, a dor não cessa, ele vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. O corpo dele vai ficando chagado, mau cheiro insuportável, mau hálito insuportável, as pessoas cortam volta dele, as pessoas praguejam, as pessoas mais próximas abandonam, a mulher dele se revolta contra Deus e diz para ele: ainda conservas a tua integridade, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, acaba com isso, tenha pelo menos coragem, hombridade, dar cabo dessa vida miserável que você está levando. Deus não é digno de ser servido no sofrimento, acaba com isso, morre, homem. Ele responde para ela: tu falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E no capítulo 2, versículo 10, está escrito: em tudo isso, Jó não pecou contra Deus em seus lábios. Ele derrota aqui a terceira tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que a si mesmo. Ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, ele serve a Deus por quem Deus é. Mas vem o capítulo 2, versículo 11, e diz que os três amigos dele ouviram da sua desdita, da sua tragédia, e foram fazer uma visita para ele. De longe eles avistaram Jó, não reconheceram. Será que é Jó? Não, não deve ser. Não, é ele mesmo. Se aproximaram, sentiram que o dano era tão grande que eles jogaram pó na cabeça, sentaram com ele no chão uma semana, 7 dias, 7 noites, sem falar nada, calados, mudos, consternados, porque viam que a dor de Jó era muito grande. Agora eu pergunto a vocês: esses homens eram amigos de Jó? Eram amigos de Jó? Certamente eram. Você já fez uma visita assim para alguém? Você já recebeu alguma visita desse jeito, alguma vez? Qual era o problema desses homens? É que de repente, pastor Flávio, eu acho que eles começaram a dar uma de fazer teologia, a especular o sofrimento alheio, a lucubrar, a fazer filosofia, a pensar assim: todo efeito tem uma causa. Para Jó estar sofrendo, ele deve ter feito alguma coisa errada. Ninguém sofre assim de graça, não. Isso é castigo. Isso é a mão de Deus pesando em cima dele. Ele deve ter feito muita coisa feia. Mas eles não só pensaram, eles falaram, e eles não só falaram, falaram com Jó. Eles assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios, chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de louco, falaram para Jó que Deus havia matado os filhos dele por causa da loucura dele, falaram que Jó tinha ficado rico porque tinha roubado dos órfãos e das viúvas, e eles foram massacrando Jó, e eles foram cruzando e cravando Jó com as suas setas mais venenosas, das suas críticas e acusações mais pesadas e mais levianas. Eles passaram Jó debaixo de um rolo compressor. O que é que Jó fez? O que você e eu faríamos? Jó começou a perguntar para Deus: Deus, eu não estou entendendo. Por que, Senhor? Por que comigo? Por que desse jeito? Por que a minha dor não cessa? Por que eu perdi os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Jó levantou aos céus nada menos do que 34 queixas. Ele fez para Deus nada menos do que 16 vezes a mesma pergunta: por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Sabe qual foi a resposta de Deus para Jó? O total silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do seu favor. Um silêncio absoluto e total. Quero dizer para vocês que pior do que sofrer é sofrer sem explicação. Eu quero dizer para vocês que o silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Jó tinha perdido tudo à sua volta. Satanás tinha atingido 5 áreas vitais da sua vida. Que áreas? Vida financeira, saúde, casamento, filhos, amizades. Qualquer dessas 5 áreas, irmãos, que atingir na sua vida, desconcerta, desconcentra, desmorona a sua estabilidade. Jó perdeu seus bens, Jó enterrou seus filhos, Jó perdeu sua saúde, Jó perdeu o apoio da sua mulher, Jó perdeu o apoio dos seus amigos, todos o abandonaram, ele estava só, uma ferida viva, mal cheirosa, entregue à sua desdita, no fundo de um poço. Ele não tinha para onde mais olhar, ele não tinha mais qualquer escora para ampará-lo. Na hora que ele estava no fundo do poço, ele só tinha uma direção para olhar, era para cima, era para o alto. E ele olha para cima e deixa sair de dentro dele uma exclamação cheia de esperança: eu só sei de uma coisa, é que o meu Redentor vive, e um dia eu verei, eu verei. Há momentos que a única esperança que pode brotar na sua alma é você saber que Jesus está vivo, que Ele reina e que Ele vai voltar. Esse Deus é o Deus que inspira canções de louvor nas noites mais escuras da nossa alma. Quando Jó proclama isso, Deus rompe o silêncio. Deus rompe o silêncio. Mas é curioso que quando Deus rompe o silêncio, Deus não responde nenhuma das perguntas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio, Deus faz para Jó 70 perguntas. Jó tinha feito 16, Deus faz 70. Todas as perguntas de Deus eram perguntas retóricas. É como se Deus tivesse aberto as cortinas dos céus e revelado para Jó a sua grandeza, a sua majestade. Como se Deus despejasse em catadupas, torrentes caudalosas da sua grandeza e da sua majestade sobre Jó. E Deus pergunta para Jó: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas do firmamento? Ô Jó, me explica aí, onde ficam os reservatórios do vento? Ô Jó, me explica como é que é a fonte, a natureza e a origem da geada. Me explica, Jó. E Deus foi se revelando a Jó, e Deus foi se mostrando para Jó, e Deus foi descortinando diante de Jó a sua majestade, a sua soberania, a sua grandeza. E diz a Bíblia que Jó foi se encolhendo, e se encolhendo, e se encolhendo, e se encolhendo. E ele descobre cinco verdades profundas que mudam radicalmente a sua vida e a sua história. E eu quero partilhar com você essas cinco verdades. Abra sua Bíblia em Jó 42, por favor. Primeira verdade que muda profundamente a vida de Jó, irmãos, está aí no versículo 1 e 2, quando ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Ele reconhece a onipotência de Deus. Bem sei que tudo podes. Deixa eu dizer uma coisa para você: você e eu temos impossibilidades intransponíveis. Nós temos impossibilidades. Eu gosto muito de visitar as livrarias, faço isso toda semana praticamente, sobretudo nos aeroportos, e você deve saber que os livros que mais são publicados no Brasil são livros de alta ajuda e como ficar rico, são as obras que mais se publicam. E nesses livros de alta ajuda é muito comum você encontrar assim: você tem a força, você é forte, você tem poder, há poder nas suas palavras, você é um gigante, se você fizer cócegas no seu interior, levantar-se-á daí um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que você e eu somos fracos, mas muito fracos, muito fracos. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas, o tempo vai esculpindo em nosso rosto algumas rugas indisfarçáveis. Tem hora que uma cirurgia plástica dá uma melhorada, mas chega um momento que nem pitangui dá mais jeito. As nossas pernas vão ficando bambas, os nossos joelhos trôpegos, os nossos olhos embaçados, as nossas mãos descaídas. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Nós temos fraquezas emocionais. Quantas vezes você já chegou ao ponto de quase desesperar-se da própria vida? Nós temos fraquezas morais. Quantas vezes você já prometeu para Deus nunca mais incorrer naquele mesmo erro, naquele mesmo pecado, naquela mesma transgressão, e você promete, e você chora, e você faz todo empenho, daqui a pouco você transgride do mesmo jeito, você peca naquela mesma área, você cai naquela mesma situação. Sabe por quê? Não é porque lhe faltou sinceridade, faltou-lhe poder. Nós temos fraquezas morais, nós temos fraquezas espirituais, nós somos um ser ambíguo, nós somos um ser contraditório, nós somos um ser paradoxal, há uma esquizofrenia enfiada dentro de nós. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, o mal que nós não queremos, esse praticamos, porque nós temos fraquezas, nós somos fracos. Mas é fundamental entender que o nosso Deus tudo pode. Para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem problema insolúvel, para Ele não tem família sem solução, para Ele tudo é possível, porque Ele tudo pode. A grande pergunta então é: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? A W. Tozer, talvez um dos mais importantes escritores do século passado, disse que o maior problema da igreja é que ela passa a maior parte do tempo tomando o seu próprio pulso, olhando para o seu próprio umbigo. Quando ele diz a maior necessidade da igreja é conhecer o Deus que ela tem. E o profeta Daniel, lá no capítulo 11, verso 32 do seu livro, diz assim: o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quando o profeta Isaías pensou sobre a majestade de Deus, lá no capítulo 40, ele diz: o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pensa no Pacífico, pensa no Atlântico, pensa no Índico, pensa no mar Mediterrâneo. Deus mediu as águas e Ele mede as águas na concha da sua mão. Vá à praia um dia e tente esvaziar o Atlântico com um baldinho para ver quanto tempo você vai gastar. O meu Deus, diz ele, é o Deus que mediu o pó da terra em balança de precisão. O meu Deus é aquele que mediu os céus a palmos. O meu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o nosso Deus. Agora pergunte para um astrônomo: qual é o tamanho deste universo que Deus mediu a palmos? Sabe qual é a resposta do astrônomo? Eu não sei. Mas você sabe que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os astrônomos afirmam que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você conseguisse voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Nessa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade na outra do universo. Seu Deus criou tudo isso, seu Deus é maior do que tudo isso, Ele tudo pode. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas eles afirmam que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia e encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E Deus não apenas criou todas elas, Deus conhece cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o nosso Deus, Ele tudo pode. Mas não é apenas o macro universo, não, o micro também. Eu não sei se essa planta é de verdade, parece que não. Se fosse, eu arrancaria uma folhinha dessa aqui. É uma folha deste tamanhozinho aqui, é mais complexa do que a cidade de Sorocaba. Vá para casa hoje, abra a geladeira, pega um ovo, bote na frigideira. Aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais importantes descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. E descobriu mais: em cada uma dessas células, você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, o seu temperamento. Se você pegar a fita DNA do seu corpo e espichá-la, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA, daria para dar diversas voltas no sistema planetário. O Dr. Lowe vai dizer que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse Deus é o seu Pai, Ele tudo pode. A maior necessidade da igreja, irmãos, é conhecer a Deus. Quão grande é o nosso Deus! Quão grande é o nosso Deus! Sabe por quê? Porque nós só nos conheceremos se nós conhecermos a Deus. Os gregos diziam assim lá no passado: homem, conhece-te a ti mesmo. Os gregos eram bons filósofos, mas péssimos teólogos. Sabem por quê? O homem não consegue conhecer-se a si mesmo, partindo de si mesmo. Agostinho de Hipona, lá no século V, disse assim: o homem só entende que ele é homem quando primeiro ele entende que Deus é Deus. É por isso que os teólogos nunca começaram o estudo da antropologia, do estudo do homem, sempre começaram com o estudo de Deus. Porque enquanto eu não compreendo quem é Deus, eu não sei quem eu sou. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quando a sua visão de Deus fica clara, quando você entende quão grande é o seu Deus, então seus problemas ficam pequenos. Mas se você não tiver uma clara visão de Deus, você fica apavorado com seus problemas. Um dia um menino caminhava com seu pai pela rua, menino de 4 anos, e o menino fez uma pergunta para o pai. Eu até acredito que toda criança parece que fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Conheço ninguém que faz pergunta mais complicada do que criança. E o menino perguntou assim: papai, qual é o tamanho de Deus? E o pai engasgou, o pai não sabia responder, não tinha uma resposta pronta, ficou em silêncio. Caminhou um pouquinho mais, daqui a pouquinho ele escuta o barulho das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas, e o pai diz: filho, olha para cima, está vendo aquele avião? Estou vendo, papai. Qual é o tamanho daquele avião, filho? Ah, papai, pequeno, muito pequeno. Estava muito longe. O pai pegou o menino pelo braço, levou no aeroporto. Tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado. O pai levou bem perto do avião e disse: está vendo esse avião, filho? Estou vendo, papai. Qual é o tamanho desse avião, filho? Grande, papai, muito grande. O pai disse: filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande. Os seus problemas ficam pequenos. Agora sei que tudo podes. A segunda coisa que transformou profundamente a vida de Jó está no versículo 2 ainda. Ele reconhece a soberania dos planos de Deus, quando ele diz assim: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, como é bom saber disso. Deus não é pego de surpresa. Deus não lida com acaso. Para Deus não tem acidente. Para Deus não tem sorte. Para Deus não tem azar. Você não precisa ter medo de olho gordo, você não precisa ter medo de sexta-feira 13. A sua vida não está como uma palha seca jogada ao vento, para lá e para cá, ao sabor das circunstâncias. A sua vida está nas mãos daquele que está sentado na sala de comando do universo. Deus tem um plano perfeito, eterno e vitorioso, e nada, nem ninguém, nem agora, nem no futuro, poderá mudar o plano de Deus na sua vida. Entender isso traz paz, descanso para o coração. O nosso maior problema, portanto, verdadeiramente é não conhecermos quão grande Deus nós temos. Terceira verdade que mudou a vida de Jó, confira comigo o verso 3, ele diz o seguinte aí: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. O que Jó está dizendo? Ele está reconhecendo o seu limitado conhecimento. Se você lê o livro, e eu queria dar um conselho aqui, tira um sábado para dar uma lida no livro de Jó, numa sentada só, você vai ficar encantado, mas numa sentada só. Você vai ver que Jó fez três coisas: Jó perguntou, Jó queixou e Jó se defendeu, o tempo todo. Jó não apenas raspou sua pele necrosada, ele lancetou também os abscessos da sua alma. E ele falou muito. Só que agora, quando ele está na presença de Deus, ele diz: ah, Senhor, quanta coisa que eu falei sem saber, quanta coisa. Quando você está longe de Deus, você se acha o mais sábio dos homens. Quando você está perto de Deus, você bota a mão na boca: falei bobagem. Isso significa o seguinte: quando você encontra uma pessoa que parece sabichona demais, entendida demais, que arrota em cima de você muito conhecimento, você está perto de uma pessoa que sabe quase nada. Porque o sábio é aquele que sabe que não sabe, porque quanto mais você sabe que não sabe, porque o que você sabe é muito menos do que você deve saber. Em outras palavras, não dá para ficar na presença do Deus Todo-Poderoso com o peito estufado. Na presença de Deus, você se humilha. Quarta verdade que mudou a vida de Jó, confira comigo o verso 5, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele reconhece o seu limitado conhecimento de Deus, e aí eu entro em crise. Sabe por que eu entro em crise? Porque é muito complicado para a minha mente pequena conciliar capítulo 1, versículo 8, com capítulo 42, versículo 5, porque no capítulo 1, versículo 8, Deus disse assim acerca dele: não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso aqui não é bajulação de um amigo rasgador de seda, isso aqui é palavra de Deus, foi Deus quem disse isso, e Deus não tem uma opinião a seu respeito, Deus tem um diagnóstico. Agora, como é que esse homem, que o próprio Deus diz ser o homem mais piedoso da sua geração, pode fazer uma confissão dessa? Eu te conheci só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Eu queria tratar desse assunto fazendo uma pergunta para você: você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Eu ilustro. Havia um cidadão, eu brincando, acho que devia ser mineiro, eu nunca tinha visto o mar. O sonho da vida dele era ver o mar. Um dia ele fez uma viagem para o litoral. Quando ele viu o mar, ele ficou encantado. Ele soltou uma exclamação: agora eu conheço o mar. Aí aproxima dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, acostumado às procelas do mar, e diz: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Lá em João 17, versículo 3, diz assim, Jesus Cristo falando: e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna, é o conteúdo da vida eterna, a essência da própria salvação é conhecer a Deus. Há poucos dias, pastor Flávio, um adolescente chegou para mim e disse assim: pastor Hernandes, eu não quero ir para o céu não. Eu falei: você até fica maluca, menina? Não, não quer não. Eu falei: mas como assim, me explica isso. Não, pastor, é que a ideia que eu tenho de céu, que eu vou estar sentado numa nuvem branca, tocando uma harpa, cantando, eu não vou aguentar mais, eu quero coisa mais diferente para a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: o céu vai ser extremamente dinâmico, Agora, se você não gosta de trabalhar, você está encrencado, porque lá no céu não vão trabalhar, os seus servos o servirão. Agora pense comigo nessa cena. Eu acho que foi Albert Einstein quem disse isso, que neste corpo nosso, que fica fraco, doente, caquético, e nós fazemos coisas tão extraordinárias, nós não usamos sequer 10% do nosso potencial. Já pensou num corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória, 100% turbinado pela glória? O que nós não vamos poder fazer? Por exemplo, quando Jesus ressuscitou com um corpo de glória, ele entrava numa casa com a porta fechada sem precisar abrir a porta. Quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele saía de Jerusalém, aparecia lá na Galiléia, mais de 100 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Quando Jesus ressuscitou nesse corpo de glória, ele foi assunto aos céus entre nuvens. Eu pergunto a você, com que velocidade Jesus voltou para o céu no corpo de glória? Na velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo? Que se ele voltou na velocidade da luz, depois de 2000 anos, ele está logo ali na esquina ainda. Eu pergunto a você, com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Quando Jesus Cristo estava lá no Getsêmani e Pedro pegou a espada para cortar a orelha do Malco, Jesus disse para ele, pode botar essa espada na bainha aí, Pedro, porque se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, e ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Quantos são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. Eu pergunto a você, com que velocidade os anjos viriam do céu à terra? Não é questão de estalar de dedos. Mas então o que significa isso? Porque a Bíblia diz que nós vamos ser como os anjos, não no sentido que nós não vamos ter um corpo, mas que nós vamos viver na mesma dimensão da eternidade. Significa que as leis que nos governam hoje, tempo, de espaço, não vão nos governar mais. Nós vamos usufruir e desfrutar de todo o novo céu e da nova terra, e nós vamos conhecer a Deus e desfrutar de tudo isso por toda a eternidade. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1000 anos lá no céu? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 milhão de anos lá? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 bilhão de anos lá? Você vai estar conhecendo a Deus. Nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. Nós vamos usufruir Deus, nós vamos conhecer a Deus, nós vamos amar a Deus, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos servir a Deus para sempre, 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 e nós nunca vamos esgotar o conhecimento de Deus. Agora eu entendo Jó. Ah, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, eu só estou arranhando a superfície. Eu posso entender o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas a última verdade que mudou a vida de Jó está no versículo 6. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí você pergunta, mas como esse homem pode fazer uma confissão dessa? Eu espero uma confissão dessa de um adúltero, de um ladrão, de um assassino, de um corrupto, mas do homem mais piedoso da terra? Como assim? Deixa eu explicar uma coisa para você, amado. As pessoas que mais choram pelos seus pecados não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam. As pessoas mais chafurdadas na lama do pecado nem consciência de pecado têm. Um pistoleiro de aluguel que recebe uns trocos para matar uma pessoa, ele mata essa pessoa sangue frio, vai para casa, toma um banho, janta com a família e dorme. Nem culpa ele tem. Mas quando você anda com Deus, quanto mais perto de Deus, mais você reconhece o seu pecado, porque é impossível estar na presença daquele que é santo, 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 sem dizer como Isaías, ai de mim, Senhor, eu estou perdido, porque na presença desse Deus, até os serafins cobrem o rosto. Mas quando chega o verso 10, Deus restaura a sorte de Jó. Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E você pergunta, mas como assim? Por quê? Que tem a ver uma coisa com outra? De orar pelos amigos e Deus restaurar a sorte dele. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Quando as pessoas falam mal de você, o que você sente? Alguém já falou mal de você? Qual foi sua reação? Você ficou feliz? Você deu pulos de alegria? Você deu glória a Deus? Vocês acham que Jó ficou feliz quando os amigos dele o massacraram? Leia o livro e você vai perceber o que ele fez. Ele se defendeu, 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 ele se defendeu. E quem se defende, às vezes tem uma pontinha de mágoa no coração. Sabe o que Deus fala com ele? Meu filho, você quer ser curado? Você quer ser restaurado? Saia do campo da defesa e entre na brecha da intercessão. Porque enquanto você se defende, você tem mágoa, mas você não pode orar por alguém e ter mágoa desse alguém ao mesmo tempo. Você já espremeu o pus das feridas do seu corpo, esprema também, filho, o pus da sua alma e tome a decisão de perdoar. Porque quem ora por alguém, perdoa esse alguém. E diz o texto que enquanto ele orava, Deus restaura. Sabe o que Deus restaura? As cinco áreas que Satanás tentou destruir. As cinco áreas. Primeiro, Deus restaura a saúde dele. Está escrito aí no versículo 16. Ele viveu mais 140 anos. Viu os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Eu acho que não ficou nem cicatriz de feridas no seu corpo. Segunda área que Deus restaurou foi a área financeira. Está aí no versículo 12. Se você comparar 1:3 com 42:12, Deus deu exatamente o dobro. Se ele já era o mais rico, agora ele é duplamente o mais rico. A terceira área que Deus restaura são as amizades, está lá no versículo 8. E aqui Deus honra Jó, porque os amigos têm que ir nele, para ele orar por eles, para Deus ouvir a oração. Sabe o que Deus está dizendo? Fala, agora vocês acusaram Jó, vocês vão ter que ir lá no Jó que vocês acusaram, para que ele ore por vocês, para vocês serem restaurados. Quarta área que Deus restaurou foi o casamento. E eu acho isso magnífico. Sabe por quê? Eu fico imaginando se Jó vivesse hoje. Quando ele estava numa magrela, a mulher dele olhou para ele e disse, morre cara, morre, morre homem, morre logo. Agora o cara está com saúde, está com dinheiro, está no topo da pirâmide. Ele podia olhar para ele e falar, você queria que eu morresse, né? Agora estou noutra. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não faz a obra pela metade, Deus faz a obra completa. Deus é o Deus que restaura casamentos quebrados. Poucos dias uma mulher chegou para mim e disse, pastor, eu estou me divorciando do meu marido. Eu falei, é mesmo? O que está acontecendo? Ela disse assim, pastor, o amor secou. É filha, secou, secou. Falei, então tem esperança ainda. Falei, como assim? A Bíblia fala que a vara de Arão estava seca e Deus a fez florescer. Deus pode fazer o seu amor florescer? Não, pastor, o senhor não está entendendo. Morreu. É, filha, morreu. Falei, então tem esperança, filha. A Bíblia fala que Jesus ressuscita os mortos. Falei, não, pastor, o senhor não está entendendo. Acabou. Falei, ah, filha, então tem esperança ainda. Que a Bíblia diz que Deus chama a existência as coisas que não existem. Deus é o Deus que restaura relacionamentos quebrados. A última área que Deus restaurou foram os filhos. 42, versículo 13. Capítulo 1, versículo 2, diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, agora 42:13 diz que ele teve mais 7 filhos e 3 filhas. E você pode perguntar, Antônio, eu não estou entendendo. Se Deus restaurou em dobro, e se ele tinha 10 filhos, ele devia ter 20 agora. eu vou entender isso? Quando morre uma ovelha, você perde uma ovelha, mas quando morre um filho, você não perde um filho. Como aquele pai que voltava do cemitério depois de enterrar o seu filho, um amigo se aproxima e diz: meus sentimentos, eu soube que você perdeu o seu filho. O pai disse: não, não, você perde alguém que você não sabe onde está. Eu sei onde está meu filho, eu sei com quem está meu filho. Ele está no céu, ele está com Jesus, eu não perdi o meu filho. Jó agora tem 10 filhos na terra, e Jó agora tem 10 filhos no céu. Deus restaurou completamente. Sabe o que Satanás queria? Colocar Jó longe de Deus. Sabe o que Satanás conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. O livro termina e Deus restaura tudo, mas Deus não explica para Jó por que ele sofreu. Todas as pessoas envolvidas no enredo estão erradas, Satanás estava errado, suas teses eram falsas. Os amigos de Jó estavam errados, acharam que Jó sofria por algum pecado cometido. A mulher de Jó estava errada, pensando que Deus não era digno de ser adorado no sofrimento. Jó estava errado porque fez muitas queixas contra Deus. Deus restaurou, mas Deus não explicou. Eu quero dizer para você que Deus restaura, mas nem sempre Deus explica. Deus restaura, mas nem sempre Deus explica. Talvez você diga assim: bom, eu vou chegar lá no céu com uma listinha de perguntas, eu vou querer saber muita coisa. Não vai ser preciso, porque o céu é autoexplicativo. As nossas dúvidas e as nossas perguntas não farão sentido mais lá. A nossa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós lá eterno peso de glória, acima de toda comparação. O sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Lá Deus vai enxugar as nossas lágrimas, lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais luto, lá não vai ter mais doença, lá não vai ter mais fraqueza, lá não vai ter mais funeral, lá não vai ter mais despedida, lá não vai ter mais pecado, lá não vai ter mais angústia, lá nós estaremos para sempre, 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 sempre com o Senhor, desfrutando de uma aventura eterna, de uma festa que nunca vai acabar, com a melhor música, com o melhor cardápio, com as melhores companhias, no melhor lugar, na presença de Deus. Lá, as nossas feridas não vão doer mais, porque Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Se você tem este tão grande Deus, você e eu não podemos viver uma vida medíocre. Você e eu não podemos viver nem servir a este Deus relaxadamente. O maior estímulo que você e eu temos para viver uma vida bonita é conhecer esse Deus. Sabem por quê? Porque o maior propósito da sua vida é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.